Laudetur Jesus Christus.
Amigas, amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Em destaque, neste sábado, dia 2 de dezembro de 2023, ultrapassar divisões e claques de parte para proceder a uma ação comum contra a devastação da criação. É o convite do Papa Francisco aos líderes do mundo no seu discurso na COP28 em Dubai, lido hoje pelo Cardeal Secretário de Estado, Pietro Parolin. Os bispos do Comitê Permanente do SECAM, reunidos em Lagos, na Nigéria, por ocasião dos 50 anos do CEPAX, fazem leitura dos golpes militares que tiveram lugar nos últimos 2-3 anos na região do Sahel e na África Central. A organização da Jornada Diocesana da Juventude, celebrada no domingo, dia 26 de novembro, na ilha de Santiago de Cabo Verde, superou todas as expectativas. Estes, alguns dos principais temas a desenvolver logo a seguir neste nosso jornal. Eu sou Bernardo Suate e desde já vos desejo boa audição e um bom início da tarde na companhia da Rádio Vaticano. A hora é urgente. Agora, mais do que nunca, o futuro de todos depende do presente que escolhermos. Escolhamos a vida. Escolhamos o futuro. Escutemos os gemidos da terra. Demos ouvidos ao grito dos pobres. Prestemos atenção às esperanças dos jovens e aos sonhos das crianças. Temos uma grande responsabilidade: garantir que não lhes seja negado o próprio futuro. Estas, amigas e amigos, as mensagens que o Papa Francisco enviou neste sábado através da sua conta Twitter, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu na manhã deste sábado, em audiência no Vaticano, o Cardeal Robert Francis Prevost, prefeito de Dicastero para os bispos, e o Sr. Frank Butt, embaixador da Eslovênia, para a apresentação das cartas credenciais. Ultrapassar divisões e claques de parte para proceder a uma ação comum contra a devastação da criação. É o convite do Papa Francisco aos líderes do mundo no seu discurso na COP28, em Dubai, lido hoje pelo Cardeal Secretário de Estado, Pietro Parolin. Promenores com o colega Raimundo de Lima.
O Cardeal Secretário de Estado, Pietro Parolin, encontra-se em Dubai para participar da 28ª edição da Conferência dos Estados-Partes COP28 sobre as mudanças climáticas, em andamento de 30 de novembro a 12 de dezembro. Devido ao seu estado de saúde, o Santo Padre não pôde participar do evento, mas delegou o Secretário de Estado, Cardeal Parolin, para ler o seu discurso, onde explica, inicialmente, o motivo da sua ausência, mas confirma a sua presença espiritual no evento. Infelizmente, não posso acompanhar-lhes como gostaria, mas estou com vocês devido à urgência da hora em que vivemos, como também porque, agora mais do que nunca, o futuro de todos depende do presente que escolhermos. Estou com vocês, continua Francisco, porque a devastação da criação é uma ofensa a Deus, um pecado não só pessoal, mas também espiritual, que recai sobre os seres humanos, sobretudo os mais frágeis. Trata-se de um grave perigo, porque sobre cada um de nós incumbe o risco de desencadear um conflito entre as gerações. As mudanças climáticas são um problema social global intimamente ligado à dignidade da vida humana. Por isso, o Papa pergunta: estamos trabalhando por uma cultura de vida ou de morte? Peço-lhes com veemência para escolher a vida, escolher o futuro. Ouçamos os gemidos da terra e o grito dos pobres. Prestemos atenção às esperanças dos jovens e aos sonhos das crianças. Todos nós temos uma grande responsabilidade, garantir que não lhes seja negado o próprio futuro. As mudanças climáticas em curso, afirma Francisco, derivam do sobreaquecimento da terra, causado principalmente pelo aumento na atmosfera dos gases de efeito estufa, mas também pelas atividades atividades humanas que, nas últimas décadas, se tornaram insustentáveis para o ecossistema. A ambição de produzir e possuir, explica o Papa, transformou-se em obsessão e ganância, sem limites, fazendo do ambiente objeto de uma exploração desenfreada. O clima enlouquecido emite um alerta para acabarmos com o delírio de onipotência, com humildade e coragem. Nesse sentido, o Santo Padre pergunta ainda qual o obstáculo que impede este percurso e responde às divisões entre nós. Porém, temos que nos preocupar com o futuro, que deverá ser de todos, senão não existirá. Tenta-se descarregar as responsabilidades ambientais sobre a multidão dos pobres ou sobre a natalidade. E o Papa replica, não é culpa dos pobres, porque quase metade do mundo, a mais indigente, é responsável apenas por 10% das emissões atmosféricas poluidoras. Os pobres, indígenas, desflorestamento, fome, insegurança hídrica e alimentar, fluxos migratórios, natalidade, são apenas vítimas. A propósito, Francisco afirma, o progresso de tantos países não deve ser penalizado, pois já está sobrecarregado por onerosas dívidas externas. Seria justo encontrar adequados meios para perdoar tais dívidas, para além da dívida ecológica. Em nome da Casa Comum, onde moramos, o pontífice se dirige aos irmãos e irmãs presentes em Dubai, propondo um caminho para sair deste impasse. Esta conferência já é um caminho, mas a prática do multilateralismo também é um caminho a ser percorrido em conjunto. É preciso reconstruir a confiança, fundamento do multilateralismo, que vale para o cuidado da criação como para a paz. Neste sentido, Francisco recorda quantas energias a humanidade está desperdiçando em várias guerras, como a de Israel e Palestina, Ucrânia e em muitas regiões do mundo. Tais conflitos, ao invés de resolver os problemas, só pioram as coisas. Os armamentos só destroem vidas e a casa comum. Por isso, faz uma proposta. Com o dinheiro utilizado em armas e em despesas militares, constituamos um fundo mundial para acabar com a fome no mundo. Realizemos atividades que promovam o desenvolvimento sustentável dos países mais pobres diante das mudanças climáticas. Ouçamos os povos, jovens e crianças, que são as bases de um novo multilateralismo. Aqui o Papa adverte, as mudanças climáticas precisam de uma mudança política e de uma conversão ecológica, pois não há mudança duradoura sem mudanças culturais. A Igreja Católica garante seu compromisso e apoio através da educação para sensibilizar a participação comum e promover estilos corretos de vida. Esta conferência da ONU seja um ponto de partida e de mudança de rota para acelerar a transição ecológica, que só será possível por meio de três aspectos: eficientes, vinculantes e monitoráveis. Francisco conclui seu discurso recordando que em 2024 comemoramos 800 anos da composição do Cântico das Criaturas por obra de São Francisco de Assis. Logo, sejam artífices de uma política que dê respostas concretas e coesas. A dignidade do serviço que os senhores prestam é servir. Em nome de São Francisco, exorto-lhes, deixemos de lado as divisões e unamos as nossas forças. Diante das guerras e devastações ambientais, optemos por um futuro comum de paz e fraternidade.
Os golpes militares que tiveram lugar nos últimos 2 a 3 anos na região do Sahel e na África Central são diferentes dos que tiveram lugar nos anos 70 e 80. Foi o que afirmaram os bispos do Comitê Permanente do Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagascar, SECAM, reunidos em Lagos, na Nigéria, por ocasião do Jubileu de Ouro do CEPAX. Por princípio, somos contra os golpes de Estado, afirmam os bispos africanos. Uma posição coerente com o ensinamento da Igreja, dizem, que rejeita firmemente a tomada de poder pela força. O sistema que a Igreja aprova é o democrático. No seu comunicado final, os membros do SECAM fazem uma análise da situação, considerando que os golpes atuais contrastam com os golpes dos anos 70 e 80, cujo principal objetivo era a aquisição e a manutenção prolongada do poder. Os golpes recentes caracterizam-se pelo seu caráter messiânico, na medida em que o objetivo é libertar o povo da injustiça e pôr fim à monopolização das riquezas nacionais pelas dinastias políticas e seus aliados estrangeiros, salientam os bispos, acrescentando que a população em geral tem demonstrado apoio aos golpistas, encarando estas ações como uma expressão de profunda frustração e raiva contra injustiças de longa data. Uma tese esta dos bispos do SECAM, que concorda com Rahmane Idrissa, investigador da Universidade de Leiden, nos Países Baixos, que faz uma comparação entre a situação atual e os golpes de Estado ocorridos no final dos anos 90 e inícios dos anos 2000, caracterizados por um período de transição e um rápido regresso à democracia. A organização da Jornada Diocesana da Juventude, celebrada no último domingo 26 de novembro na Ilha de Santiago de Cabo Verde, superou todas as expectativas. A consideração é do assistente espiritual do Secretariado Diocesano da Juventude de Santiago, Daniel Vaz, ao fazer o balanço do dia.
O balanço que nós fizemos para este grande evento diocesano é extremamente positivo. Foi um grande monumento que marcou um grande encontro de fé, encontro de comunhão, mas sobretudo deu-se para perceber a alegria da esperança que o Papa Francisco nos pediu para viver neste grande dia. Eu vi isto no rosto de cada jovem presente. Nós tivemos aproximadamente 2.500 jovens que entenderam, compreenderam e aceitaram o convite do Santo Padre para viver este grande dia a nível da igreja local. Por isso, o nosso balanço é extremamente positivo.
A paróquia de São João Batista, considerada como a mais pobre da diocese de Santiago, abriu os braços e recebeu a jornada com dignidade. Assumiu e trabalhou afincadamente para o sucesso dos trabalhos.
E a paróquia assumiu na íntegra atividade, toda a paróquia em comunhão, trabalhar de forma afincada para que a atividade fosse um sucesso. E foi realmente. Foi uma organização de topo, muito bem organizada, tudo a tempo, com uma participação em massa da própria paróquia de São João Batista, todas as comunidades da paróquia. Nós saímos de lá extremamente contentes. Temos muito que agradecer à paróquia, na pessoa do seu pároco, o seu vigário paroquial, o estagiário que lá está, os colaboradores todos, o secretário paroquial da juventude da paróquia. Estiveram realmente nota 10 e nós estamos muito agradecidos. Vamos rezar por eles para que continuem a trabalhar afincadamente para a juventude, para a paróquia e para a diocese.
Daniel Vaz fala do lema da Jornada Diocesana da Juventude, Alegres na Esperança, e da sua vivência.
Deu-se para compreender que o Papa Francisco, acolhendo a alegria que viveu-se na Jornada da Juventude em Lisboa, e incutiu essa realidade da juventude, daquilo que o jovem vive nesta alegria, e também levou a entender que essa esperança que a Igreja tem dos jovens é preciso cativar, é preciso trabalhar, é preciso, portanto, pensar nessa realidade. A Igreja, portanto, consiga levar os jovens àquilo que é o anseio da própria Igreja. De modo que este lema nos incitou a viver de forma profundo para podermos também viver a esperança e levar a esperança no jubileu internacional que acontecerá em Roma em 2025 e, consequentemente, também para levar a mesma esperança a Seul, portanto, em 2027.
A Jornada Diocesana da Juventude de Santiago foi vivida na paróquia de São João Batista. A próxima está marcada para acontecer na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, na cidade da Praia. E com esta notícia terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web e sintonize-nos também logo às 19 horas de Roma para o programa de meia hora destinado de forma especial ao público do continente africano. Votos de uma tarde feliz e um bom fim de semana para todas e todos.